Uma apresentação dela aqui no palco da Vila Junina na Praça Rui Barbosa, dando um clima realmente, isso é bom, incentivar essa garotada, essa turma nova, para não deixar perder essa tradição. Eu, você, eu tenho certeza, a gente mantém essa tradição do São João aqui do interior e a gente não pode deixar isso cair, de desaparecer. Então essa juventude que está chegando aí, a juventude do celular, da internet, a gente precisa deixar elas atentas para essas tradições nossas aqui, que são características aqui do interior, que é o caso da festa de São João. A festa continua e amanhã vai esquentar, porque vai para a Praça da Bandeira também com as grandes atrações. Três grandes atrações estarão se apresentando amanhã. Seria bom, Carla, você, Matheus, estivesse por aqui, estender o convite também ao Martinho Santiago, a Raimundo Rui. Venham conhecer o São João. Olha, os hotéis ainda estão vagos aqui, tem hospedagem, ainda tem disponibilidade de leitos aqui na cidade de Jequié. A partir de amanhã, com certeza, o movimento deve crescer tanto aí na BR-324 como também aqui na BR-116. A Polícia Rodoviária Federal já anunciou aí a Operação São João aqui para a BR-116. Amanhã a gente volta trazendo mais informações, fechando a semana que antecede aí o São João. Vamos trazer informações aí também do Centro de Abastecimento Vicente Grilo. Segue vocês com o Expresso do Dia.
São 8 horas e 30 minutos, a hora certa, 8 horas e 30 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que fala diretamente de Jequié. Perdão, muito obrigado a Ari Moura. É porque ele falou de Raimundo Rui, ele falou de Marquinhos, ele chamou todo mundo pro São João de Jequié. Inclusive, eu pensei que ia ficar, ia chamar pra sua casa, viu, Ari Moura? Aí você falou aí dos hotéis, já deu logo a dica, ó, vai, mas vai pro hotel, viu? Ari Moura que fala direto de Jequié. E eu queria só comentar rapidamente que fantástico que essas crianças, né, nascem praticamente tocando sanfona, que é uma coisa tão difícil. Eu vi uma vídeo na internet tentando explicar como é fácil, mas não, só explicou como é muito difícil. E existem essas crianças que nascem com esse dom mesmo, né, de tocar esse instrumento tão típico e tão difícil. Muito obrigado, um abraço para você, Ari Moura. São 8h31 na Bahia, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. Marquinhos Santiago, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Música.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos, 8 horas e 33 minutos na Bahia, na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são os principais destaques desta edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Fim da guerra. Estados Unidos e Irã assinam acordo de paz. Senador Jax Wagner é citado em investigação da Polícia Federal sobre supostas fraudes ligadas ao Banco Master. Três homens são encontrados mortos dentro de um carro na linha verde. Investigação aponta superfaturamento milionário de cachês pagos com dinheiro público na Bahia. Porsche de R$800 mil cai em córrego na Avenida ACM. IBGE abre quase 1000 vagas temporárias na Bahia. Suspeito de feminicídio é preso após quase 5 anos foragido. Governo estuda mudança nas regras para os microempreendedores individuais. Teatro Castro Alves vai reabrir com shows de Gilberto Gil e Lazo Matumbi. A hora certa são 8 horas e 35 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Raimundo Rui faz aqui um resumo de como foi a rodada da quarta-feira na Copa do Mundo aqui no Expresso do Dia. Você fica sabendo também tudo sobre a Copa. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Quarta-feira movimentada na competição, né, das seleções mundiais que estão disputando. E o Brasil é uma delas. Mas ontem a Inglaterra sobrou, venceu a equipe da Croácia, venceu bem. O Harry Kane marcou 2 vezes. Isso não é novidade, que ele vai ser ao lado de Messi, de Mbappé, quem sabe aí do Hendrick, né? Do Hendrick do Brasil, ou do próprio Vini Júnior, uma das grandes atrações da Copa, sem falar no Messi. Esse veio de outro planeta, veio de algum lugar aí que não é o nosso planeta Terra. Bom, mas falando aí, digamos, da movimentação de quarta-feira, o Neymar treinou, mas não treinou com os colegas, foi para campo, calçou chuteira, dando a impressão que pode jogar, pelo menos contra a equipe da Escócia, na próxima quarta-feira. Vai ter uma semana para se recuperar, uma semana para treinar e ver se está tudo bem para poder finalmente fazer sua estreia na Copa do Mundo 2026. A grande decepção foi Portugal. Portugal jogou com o Congo e empatou em 1-1. Então, os senhores estão vendo que a Copa não é essa ciência exata? Ah, esse vai perder, esse vai vencer? Ainda não tem nada perdido. Até porque, das grandes seleções, a que enfrentou a pior seleção, a mais forte, a pior, em termos técnicos, em termos de qualidade técnica para você enfrentar, foi a seleção brasileira que encarou o Marrocos. As outras seleções enfrentaram seleções inferiores. Venceram e venceram bem, isso é verdade. Mas, no caso aí da Espanha e de Portugal, foram as grandes decepções dessas que podem conquistar aí o título, né, de melhor seleção do mundo. Bom, falando ainda de seleção brasileira, hoje foi a entrevista do jogador Danilo, aquele que é do Flamengo. Tem o Danilo do Flamengo e o Danilo do Botafogo. O do Flamengo deu entrevista coletiva hoje e disse que o preparo físico dele está excelente, que ele está muito bem, e falou uma coisa que todo o Brasil já sabe, todo o Brasil deseja: o Hendrick está arrebentando nos treinos. Ora, se está arrebentando nos treinos, o Brasil está horrível lá na frente, por que que o garoto não joga? Nem entrou no segundo tempo. Então, são essas perguntas que a gente não entende. Um técnico que custa milhões, que veio para sanar o futebol brasileiro. Sanar como? Se o próprio presidente da CBF, o senhor Sami, foi para a Copa, deixou a esposa no México e levou a amante para os Estados Unidos. Que grande exemplo ele acaba de dar para os seus jogadores de futebol. Que grande exemplo que ele dá para jogadores da seleção brasileira. O cara vai para a Copa, leva a esposa, deixa no México e a outra, a amante, vai para os Estados Unidos. Deve ter a segunda, né? Deve ir para o Canadá, porque são três lugares de disputas. Então, esse salafrário deve ter feito isso. Agora, as custas, quem vai pagar os gastos é a CBF. Mas isso é mole, né? Porque ele convidou 40 dirigentes de clube para participar dessa festança. Esse é o Brasil, minha gente. Vocês estão sonhando com o título? Ah, sonhar é bom. Agora, a realidade, ela é bem dura e ela não é o que a gente pensa. Um abraço para vocês. A partir das 18 horas e 5 minutos, Excelsior Planeta na Bola, com a equipe Excelsior de olho na bola, que tem um comando de Walter Queiroz.
A hora certa são 8 horas e 39 minutos. 8 horas e 39 minutos. Muito obrigado. Agora sim, a Raimundo Rui, que falou aí seus pitacos, seus comentários muito pertinentes sobre a Copa do Mundo. E para você que não está sabendo, ele falou aí do presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Schaud, que aí teve exposto ao longo dessa semana que está usando, sim, dinheiro da CBF para, pelo menos, já se sabe, que bancar viagens de um amante que ele mantém nos Estados Unidos e, pelo menos, alguns jantares aí em que ele foi flagrado em um clima muito romântico com uma garrafa de vinho ao lado, aquela foto clássica de um homem que trai a esposa, como disse aí Raimundo Rui, deixando a esposa do México e talvez com um amante em cada sede da Copa do Mundo, Carla.
Pois é, e uma situação como essa deveria ter sido, de alguma forma, já punida, né? E como Raimundo Rui falou, que exemplo ele dá aos jogadores da seleção brasileira, meninos que às vezes têm 19 anos, como o Endrick, como outros que são 20, 21 anos, 22 anos, e mesmo os mais velhos, em que as pessoas criticam muito, por exemplo, a situação de Neymar, que tem muito filho e que a mulher tá grávida aí da terceira menina. Que exemplo ele dá, né? O que pode ser cobrado de jogadores quando o líder máximo da CBF faz uma questão como essa? Falar em foto, Ari Moura mandou a foto de Pérola aqui, uma graça realmente, Pérola, vestida aí toda tradicional, com a roupinha de São João, muito fofa. Fico muito feliz também, Ari, quando eu vejo a nova geração preservando o nosso forró e a cultura, porque não é só música, é música, é instrumento, é dança, né, é decoração. É, tem tanta tradição gostosa que tem que ser mantida assim. E não é saudosismo, viu, gente? Porque os países mais civilizados do mundo preservam suas histórias e suas tradições passam para gerações. Porque é isso que faz a característica de cada um, de cada lugar, né?
É isso mesmo. Agora, Marquinhos Santiago, nós vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que reforça as regras de fiscalização do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas e inclui uma anistia a multas e outras penalidades aplicadas a caminhoneiros e transportadores envolvidos em bloqueios de rodovia após as eleições de 2022. O texto prevê o perdão de sanções administrativas e civis, incluindo multas já inscritas em dívida ativa e cobranças que ainda estão em andamento. A medida também alcança pessoas físicas, empresas de transporte e motoristas que foram punidos em decorrência das manifestações e interdições de estradas naquele período. A proposta aprovada pela Câmara também altera as penalidades para quem descumprir a tabela do frete mínimo. Em vez de uma multa fixa de até 10 milhões de reais prevista originalmente, o texto estabelece uma punição calculada com base na diferença entre o valor pago e o piso regulamentado. A medida provisória segue agora para análise do Senado. Se for aprovada sem alterações, as novas regras vão passar a valer em todo o país.
O governo do Rio de Janeiro suspendeu os pagamentos de um projeto de R$ 52 milhões de reais após suspeitas de desvio de dinheiro público. O contrato previa a criação de 20 postos de atendimento ao consumidor em diferentes regiões do estado. A decisão foi tomada depois que auditorias apontaram possíveis irregularidades na execução do programa e levantaram dúvidas sobre a aplicação dos recursos. Diante das suspeitas, o Ministério Público do Rio abriu uma investigação para apurar se houve fraude, desvio de verbas e eventual responsabilidade de agentes públicos e empresas envolvidas no contrato.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que uma arma de fogo registrada em nome de Bolsonaro foi inutilizada por questões de segurança. Segundo os advogados, o ex-presidente pediu ao militar que levasse a pistola calibre 9mm para um conserto depois que o armamento apresentou uma pane. A arma, no entanto, foi apreendida durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal, enquanto estava em trânsito para esse conserto. Após a apreensão, Alexandre de Moraes determinou que a defesa prestasse esclarecimentos sobre a existência da arma e a circunstância em que ela estava sendo transportada. Os advogados afirmaram ainda que Bolsonaro não pretende reaver a pistola e que o armamento estava inoperante no momento em que foi apreendido. O caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal.
Uma pergunta de leigo: como é que se sabe que uma arma que você não usa não está funcionando? Está em pane, como ele
pode ser que ele estivesse limpando,
como ele estava fazendo com
a tornozeleira eletrônica que ele tentou abrir para ver como funcionava, segundo ele. Mas é uma boa pergunta.
Os presidentes dos Estados Unidos... É presidente dos Estados Unidos, mas é outra coisa. O presidente dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cúpula do G7 e classificou o Brasil como um país politicamente difícil e um pouco perigoso politicamente. Palavras de Trump. Durante uma entrevista coletiva, Trump também comentou o cenário eleitoral brasileiro e afirmou ter ouvido que o Bolsonaro Júnior, que teria sido preso ou estaria sendo alvo de medidas judiciais. Na declaração, o presidente americano aparentou confundir os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo referência a Eduardo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, mencionando um nome ligado à disputa presidencial. Após a repercussão das falas, Lula rebateu as declarações de Trump e disse que o presidente dos Estados Unidos tem um direito de ter preferências políticas, mas não pode interferir nas eleições brasileiras. A declaração ampliou a tensão diplomática entre os países em meio a divergências recentes envolvendo questões comerciais e posicionamentos políticos entre Brasília e Washington.
Trump confundiu aí Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro, só que nenhum dos dois está preso, né? E não existe um Bolsonaro Júnior.
Ele confundiu tudo.
Então ele confundiu, mas realmente são muitos filhos, né? São muitos filhos.
São o quê? Quatro?
São
três?
Todos políticos, então realmente o Júnior, o Renan, né? Que é o mais novo, né? Na verdade, dos homens, né? Que tem a menininha que é ainda uma criança. E eu imagino que vendo aí os irmãos e o pai não vá se envolver na política tão cedo. A Receita Federal vai pagar no dia 15 de julho um lote especial de restituição do imposto de renda para cerca de 4 milhões de contribuintes que têm direito ao chamado cashback do imposto de renda. A medida beneficia trabalhadores que tiveram imposto retido na fonte em 2024, mas não eram obrigados a entregar a declaração em 2025 e, por isso, acabaram deixando de receber valores aos quais tinham direito. A partir dessa semana, a Receita começou a gerar automaticamente as declarações desses contribuintes. A consulta ao lote especial será liberada no dia 8 de julho, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda e dos canais oficiais da Receita Federal. O pagamento será feito exclusivamente para contas vinculadas à chave PIX do tipo CPF. Segundo a Receita Federal, o valor médio da restituição é de cerca de R$ 125,00 e o montante total das devoluções deve chegar a R$ 500 milhões. Então, se você tem aí algum valor a receber da Receita Federal, fique atento à conta, né, bancária que está vinculada ao seu CPF, à sua chave PIX CPF.
Como a gente gosta aqui de trazer a informação completa, são 5 os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro: Flávio, que é o 01, que é advogado e senador; Carlos, vereador no Rio de Janeiro; Eduardo, ex-deputado federal; Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú; e Laura, que tem 9 anos e é fruto do casamento com Michele Bolsonaro.
É isso. Se Donald Trump quiser aí, a gente manda para ele. Manda para ele. O governo federal vai apresentar ao Congresso uma proposta para aumentar o limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, e permitir a contratação de mais um funcionário. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Fazenda, Dário Durga, durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Hoje, o MEI pode faturar até R$ 81 mil por ano e contratar apenas um funcionário. Segundo o ministro, a proposta ainda está em elaboração e o novo teto de faturamento não foi definido. Um projeto que já tramita no Congresso prevê elevar esse limite para R$ 130 mil por ano e autorizar a contratação de até 2 funcionários. A medida é uma reivindicação antiga dos microempreendedores, que alegam que o limite atual de faturamento está defasado e acaba restringindo o crescimento dos pequenos negócios. O governo informou que a proposta será construída em conjunto com o Congresso Nacional. Realmente, esse valor de R$ 81 mil e só ter um funcionário já está bem defasado, já que boa parte da população brasileira hoje é microempreendedora individual, ou se não é empresário, porque teve que migrar aí para uma empresa simples, não, uma empresa limitada. Marquinhos Santiago, são 8 horas e 51 minutos. Vamos saber o que é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Irã, Massoud Pezeshkian, assinaram um memorando de entendimento para encerrar as hostilidades entre os dois países e abrir uma nova fase de negociações. O documento estabelece um cessar-fogo permanente e cria um cronograma de até 60 dias para que os dois governos discutam temas consideráveis sensíveis, como o programa nuclear iraniano, a retirada de sanções econômicas e medidas de segurança na região do Golfo Pérsico. A assinatura do acordo acontece ano após anos de tensão entre Washington e Teherã, marcados por sanções, ameaças militares e confrontos no Oriente Médio. A expectativa é que o entendimento reduza os riscos de uma escalada militar em uma das regiões mais estratégicas do planeta.
Esse acordo entre Estados Unidos e Irã tem potencial para reduzir efeitos que vão além do campo diplomático. A aproximação entre os dois países pode reduzir a instabilidade no Oriente Médio, região responsável por uma parcela significativa na produção mundial de petróleo. Especialistas avaliam que um ambiente de menor tensão tende a diminuir os riscos de interrupção no fornecimento de energia e pode contribuir para a estabilização dos preços internacionais do petróleo. Isso tem impacto direto sobre combustíveis, inflação e custos de transporte em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Você lembra aí que quando eclodiu essa guerra no Oriente Médio, todos os países sentiram os efeitos do aumento da gasolina, inclusive aqui o Brasil, inclusive a Bahia, inclusive Salvador, houve até vários protestos aí sobre isso. Apesar da assinatura do memorando, né, do acordo de paz, a implementação das medidas ainda vai depender de novas negociações e do cumprimento dos compromissos assumidos pelos dois governos. A comunidade internacional acompanha os desdobramentos do acordo, tratado como um dos movimentos diplomáticos mais relevantes dos últimos anos no Oriente Médio.
O arquiteto americano Rex Hillman, de 62 anos, conhecido como serial killer de Gilgo Beach, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional nos Estados Unidos. A sentença encerra um dos casos criminais mais emblemáticos de Nova York nas últimas décadas. Rex admitiu ter assassinado 8 mulheres entre 1993 e 2010. A maioria das vítimas era formada por profissionais do sexo, e os corpos foram encontrados em diferentes pontos próximo à praia de Gilgo Beach. As investigações ganharam repercussão internacional em 2010, quando a operação de busca levou à descoberta de restos mortais na região. O caso permaneceu sem solução por mais de uma década e deu origem a livros, documentários e séries sobre os crimes. O arquiteto foi preso em 2023 após uma força-tarefa reabrir o caso, reunir novas provas, entre elas registros telefônicos, imagens de veículos e exames de DNA. Com a decisão, o arquiteto passará o resto da vida na prisão e as autoridades consideram encerrado um dos maiores casos de assassinatos em série da história recente dos Estados Unidos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu ontem com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula dos G7, realizada na cidade de Evian, na França. O encontro ocorreu a pedido do governo ucraniano e teve como principal tema a guerra entre Rússia e Ucrânia. Durante a conversa, Zelensky apresentou a avaliação de que Kiev, sobre o conflito, as possibilidades de um cessar-fogo e os esforços diplomáticos em andamento com os Estados Unidos e outros aliados. Lula voltou a defender uma solução negociada para a guerra e reafirmou que não há saída militar para o conflito. O presidente brasileiro também defendeu o diálogo como caminho para interromper os combates e buscar um acordo de paz. Após a reunião, Zelensky informou que os dois líderes concordaram em manter contatos futuros. O encontro é considerado mais um passo na retomada do diálogo entre Brasil e Ucrânia, depois de divergências diplomáticas registradas nos últimos anos sobre a condução da guerra e o papel do Brasil nas negociações internacionais.
A mãe do Vozinha, destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, deve viajar aos Estados Unidos para acompanhar os próximos jogos do filho no torneio. A informação foi divulgada pelo deputado democrata Hank Jeffries, líder da bancada do partido na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Segundo ele, houve uma mobilização junto ao Departamento do Estado para resolver os problemas relacionados ao visto da entrada da mãe do jogador, Ana Cândida Évora. Conhecido como dinheiro, né? O problema não era o visto, era o depósito de R$ 82 mil, equivalente a R$ 82 mil. O caso ganhou repercussão mundial depois que Vozinha se emocionou ao revelar que a mãe não conseguiu estar presente na estreia histórica de Cabo Verde em Copas do Mundo. Após o empate em 0-0 com a Espanha, o goleiro afirmou que chorou depois da partida porque os avós que o criaram e já morreram e a mãe não puderam acompanhar aquele momento. A declaração sensibilizou autoridades americanas e torcedores nas redes sociais. O deputado afirmou que nenhuma mãe deveria perder a oportunidade de ver o filho fazer história em uma Copa do Mundo e disse ter pedido apoio do secretário de Estado, Marco Rubio, para garantir a viagem de Ana Cândida aos Estados Unidos. Nossa, eu estou até surpresa com essa mobilização do governo americano.
Que bom que alguém se sensibiliza com alguma coisa nos Estados Unidos. E que bom que agora ela vai passar a ver o filho, né? Agora de perto, presencialmente, ao vivo e a cores, para fazendo história aí na seleção de Cabo Verde. Uma última notícia, voltando aqui ao noticiário do nosso estado, a Fundação Maria Emília está com 24 vagas abertas para bolsas de pós-graduação na área de saúde em Salvador. As aulas são presenciais na Faculdade Santa Casa, no bairro do Tororó, onde se, se busca água e não acha. E não se acha. Há oportunidades para diagnóstico por imagem, nutrição clínica, entre outras. As inscrições ficam abertas até 5 de julho e podem ser feitas pelo site da Fundação. Para participar do processo seletivo, é preciso ter completado o curso de graduação na área relacionada ao curso de pós-graduação pretendido e comprovar renda familiar mensal de até 6 salários mínimos. Mais informações podem ser conferidas no edital do processo seletivo. Só reforçando, estou falando aqui sobre 24 vagas abertas para bolsas de pós-graduação na área de saúde em Salvador, abertas pela Fundação Maria Emília.
Hoje não se busca água em lugar nenhum, nem no Tororó, nem em lugar nenhum, com tanta poluição e avanço aí da cidade sobre as fontes.
Eu não podia perder a piada.
O trocadilho.
A piada, porque não se fala tanto do no bairro do Tororó. Eu até me surpreendi aqui. São 8 horas e 59 minutos, Carla Araújo. Esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Vamos aqui fazer uma campanha no Expresso do Dia das Fontes de Salvador e da Bahia. Para você, uma excelente quinta-feira. A gente volta amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Uma boa quinta-feira, um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. A anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Cardeal FM, conectada em você.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso,
no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landi em Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso encontro aqui no Em Sintonia, levando mensagens de esperança, conectando você com o que mais é importante, a sua essência, os bons relacionamentos, viver em paz e em harmonia. Estamos nesta quinta-feira com muita chuva aqui na capital baiana, para você que está em Salvador, já se preparando aí também para pegar o caminho da roça para vivenciar esse São João. Essa quinta-feira o nosso programa traz mais uma edição do quadro Em Sintonia com a Ecologia Integral, no seu primeiro bloco, falando sobre esse mês de junho, que foi o mês que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas tem também Graciela Chatelain falando sobre como a educação, o conhecimento pode ser também sinal de saúde. Grande tema para você a partir das 9h30. Com a gente tem Marquinhos Santiago aqui na técnica. Bom dia, Marquinhos.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Dudu. Estamos aqui.
E tem o Dudu já aqui com a gente, né, Dudu, que já vai trazendo daqui a pouco nosso convidado, já chegando aqui, o articulador do quadro Em Sintonia com a Ecologia Integral, Ezequiel Oliveira, que vai trazer esse grande tema pra gente, e o Eduardo, que traz também a boa do dia, né, Dudu?
Isso mesmo, Fátima. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Fátima. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, você ouvinte. Hoje, Fátima, você começou falando sobre Caminho da Roça, bora falar sobre rodoviário, como ela vai funcionar nesse período de São João, Paty.
Vixe, a gente já começa, então, com essa informação, convidando você, ouvinte, a já sintonizar com a gente. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube, no @cardialfm. Você também pode interagir através do nosso WhatsApp 996573998. Já, Marquinhos, aproveitando já o nosso tempo, vamos então com a boa do dia, a dica de oportunidade com Eduardo Andrade.
Oportunidades.
Então, queridos ouvintes, o Terminal Rodoviário de Salvador funcionará com um esquema especial entre os dias 18 e 24 de junho. Segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia, mais de 330 linhas de ônibus serão operadas com inclusão de horário extra, caso se for necessário. Ainda conforme o órgão, entre os dias 22 e 23 de junho, às vésperas do São João, o terminal operará 24 horas, ininterruptas. Além disso, à disposição 600 horários para as pessoas conseguirem fazer suas viagens e chegarem a tempo a curtir o São João, ficar com a família, voltar aos seus interiores. E os destinos mais procurados são São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Félix. São inúmeros, mas esses são os que estão na lista no topo, Paty.
Maravilha! Então foi a boa do dia de hoje, alertando você, gente, com horários extras no sistema da rodoviária para atender a todos aqueles que já estão aí pegando o caminho da roça.
Exato. A demanda, Paty, diz que vai aumentar 15% esse ano. Ano passado foi quase 1.600 mil pessoas lá na rodoviária. Esse ano diz que vai aumentar em 15%. Então, garanta seu transporte, sua passagem o mais rápido possível para evitar filas, aquelas confusões inteiras. E mais informações, é só seguir lá na cajafm.com.br para você ter esses detalhes e como garantir o sua passagem.
Maravilha. Obrigada. Essa foi a boa do dia, a nossa dica de oportunidade. Hoje, programa diferente, o quadro Em Sintonia com a Ecologia Integral, criando a nossa egrégora. Não temos a mensagem Brahma Kumaris, o presente para a alma, mas sim a nossa mensagem inicial para que você possa sintonizar naquilo que é mais importante, né? A sua alma, a sua conexão divina e essa conexão também que faz parte de uma conexão integral com a natureza.
Deus Criador de todo o universo, nesse instante, te imploramos, esvai-se de mim para que prevaleça a vossa luz. Concede-nos a graça de estarmos permanentemente conectados na ressonância do teu amor incondicional, da tua paz, da tua luz. Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, nesse momento te imploramos, concede-nos a graça de estarmos em ressonância com teu amor incondicional, em tua paz e em tua luz. Espírito Santo de Deus, nosso Deus Santificador, dai-nos força e coragem para seguirmos enfrentando todos os nossos desafios rumo à santificação. Santíssima Trindade, nesse momento, em sua onipotência, onisciência e onipresença, usa a nossa voz pelas ondas do rádio para que possamos promulgar o teu amor, a tua paz e a tua luz em favor do bem comum. Que assim seja e está feito e é.
Começamos com essa grande integração com o nosso ser, né? Nossa própria natureza, que se conecta também com a natureza divina, com a obra da criação de Deus. No último dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e não podemos deixar esse mês passar, né, sem fazer uma reflexão profunda, que é o que Ezequiel vai nos conduzir agora, em relação à nossa inter-relação com o meio ambiente, porque tudo está interligado e como podemos não só comemorar, mas aproveitar esse mês para ampliar a nossa consciência sobre a importância da preservação do meio ambiente. Ezequiel Oliveira é físico, ele também é professor, educador da disciplina, inclusive, sobre ecologia, educação ambiental, e é o CEO, o criador dos projetos Saúde no Ar e Integração Verde. Também faz parte da pastoral da ecologia lá na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Bem-vindo, Ezequiel.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes. Paz e luz para todos nós. E onde você está nesse momento, que você possa reverberar a paz e a luz. Patrícia, esse tema que a gente traz hoje tem muita coisa para celebrar e também tem muitas coisas para que a gente possa chamar a atenção. Veja, falar do meio ambiente, que foi no dia 5, né? A ideia é que a gente pense nisso no mês inteiro, a vida inteira. Uhum. Então, eu queria começar, Patrícia, por um artigo que foi publicado no portal Saúde no Ar, tá? No dia próximo do dia 5, viu? Então ele traz o tema Meio Ambiente, dois séculos de degradação revela os limites de um modelo econômico que precisa mudar.
Então, eu vou falar, vou ler esse resumo e depois, porque o artigo é muito grande e extenso, eu convido a todos os ouvintes para entrar no portal Saúde no Ar e ler esse artigo. É muito importante a gente compreender. Então, no momento que a gente tem a consciência, a gente vai vendo a dimensão, porque falar de ecologia não é só uma falácia, não é só coisa para os ambientalistas, está muito distante, não, ao contrário. Ele está tão próximo da gente que a gente não possa imaginar. E por que que a gente insiste em falar de tudo isso? E por que que a própria igreja, com a encíclica Laudato Si de Francisco, chamou a atenção para o mundo inteiro de tudo isso? Então, Patrícia, quando Francisco de Assis, ele traz, o Papa Francisco, ele traz e diz que tudo está interligado, na física quântica a gente já fala disso, já mostra isso. Então eu gostaria que o ouvinte, antes de eu começar a falar do resumo, que o ouvinte compreendesse, entrasse nessa reflexão para compreender por que que tudo está interligado. Como é que a física vê isso? Como é que as sociedades vê isso? Veja, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você tenha na sua mão uma fruta. E nessa, seja qual for a fruta, aí você consiga agora ir pegando, sempre indo para a menor parte dessa fruta. Aí quando você olha a fruta, você imagina que você consiga chegar até na fronteira das moléculas. A molécula é um amontoado de átomos, e nesse momento que eu consigo particularizar um átomo que constitui essa fruta, ou esse objeto que esteja na sua mão, qualquer que seja a matéria, naquele momento eu olho o átomo e vejo que ele tem um núcleo e tem toda uma estrutura eletrônica de elétrons em torno dele que se mexe. Só que a distância entre esse elétron e o núcleo é um vazio gigantesco. Imagine agora que a gente consiga observar este núcleo atômico. Quando eu observo o núcleo, o que é que eu observo? Mais partículas. Aí agora eu vou pegar essas outras partículas, vou pegar uma dessas partículas e vou estudar essa partícula. O que é que eu observo? Energia. E aí tem uma teoria chamada teoria das cordas, que diz o seguinte, que na verdade aquela energia ela está vibrando o tempo inteiro e é ela que constitui todo o processo da matéria. É a base fundamental de toda a matéria, ou seja, e ela está conectada. Ou seja, para que a gente entenda a matéria, é preciso mergulhar lá no processo do átomo, no núcleo atômico, para entender como é que funciona isso. Então veja, a essência da matéria é energia, e essa energia ela está vibrando o tempo inteiro. E como a gente fala de vibração, a gente fala de uma coisa que é tão muito importante o ser humano compreender, é que quando eu falo ressonância, significa dizer que eu quero entrar com a mesma frequência. Quando eu falo, por exemplo, só para dar um exemplo, aqui nas ondas do rádio, se alguém hoje sintoniza aí agora no rádio 106.1, está entrando na ressonância com essa frequência que é gerada. Se botar 106.2, já vai entrar uma outra coisa chamada outras frequências, que a gente vai chamar de interferências. Por isso que causa aquele ruído, tá vendo? Portanto, Patrícia, o que é que a gente entende? A gente entende que no mundo, tudo está em ressonância e também está em interferência. É a forma de estar tudo interligado. E tudo está interligado desse jeito. A gente não tem noção disso, mas é assim. É desse jeito que tudo se conecta, e assim a gente vai se conectando. Portanto, dizer que há 200 anos atrás, o que estava aqui, como estava aqui e está agora, houve uma mudança importante. Essa mudança importante trouxe consequências, e a gente sempre fala disso. Olha, tem uma coisa, eu falo muito isso aos meus alunos, tudo que a gente for observar, tem que observar em sede, causas, efeitos, interações e desfechos. Os desfechos hoje, de todos os desafios ambientais, socioambientais, que nós estamos vivendo nas sociedades, os mais de 8 bilhões que estão nesse momento na Terra, eles tiveram uma causa há 200 anos atrás. E é sobre isso que a gente vai tentar falar aqui em 10 minutos. E eu vou trazer isso aqui, ó. Veja. O tema desse artigo que vocês podem encontrar diz assim: o meio ambiente, 2 séculos de degradação revela os limites de um modelo econômico que precisa mudar. Nos últimos 2 séculos, o avanço industrial, a expansão urbana, o consumo crescente de recursos naturais e o uso intensivo de combustíveis fósseis permitiram ganhos econômicos importantes, mas também deixaram uma conta ambiental sem precedentes. Florestas foram derrubadas, rios foram poluídos, solos foram degradados, espécies desapareceram e a atmosfera passou a acumular gases de efeito estufa em níveis perigosos. A crise ambiental não é apenas um problema ecológico, é também uma crise econômica, sanitária, social e ética. O modelo de desenvolvimento baseado na extração contínua, no consumo acelerado e no descarte em larga escala ultrapassou a capacidade de regeneração da natureza. Agora, o mundo precisa decidir se continuará medindo progresso apenas pelo crescimento econômico ou se passará a medir desenvolvimento pela capacidade de preservar a vida, reduzir a desigualdade e garantir futuro para as próximas gerações. Então, veja, o que a gente está aqui trazendo, alertando, e sempre tem, esse programa ele faz isso, é dizer o seguinte, veja, onde nós estamos, eu chamo isso de nosso espaço-tempo. Nesse momento em onde nós estamos, a gente tem que olhar no entorno e tudo que nós olhamos e tudo que nós sentimos, ouvimos, estamos processando essa informação. Os nossos sentidos, eles fazem isso. A gente processa todas as informações do meio naquele momento. Então, se eu, por exemplo, estou num ambiente que ele não é arborizado, a consequência disso significa dizer que naquele lugar eu tenho um microclima um pouco maior do que um lugar que é arborizado, que o microclima é um pouco melhor. Se eu olho só lixo, sujeira, desordem, caos, eu estou processando isso e estou imerso nisso por vibração, por interação. Veja, e aqui eu não estou questionando o estético belo, eu estou questionando a condição de bem-estar social, tá certo? Então, veja, no lugar onde eu estou interagindo com violência, eu estou reverberando a violência. Essa violência, ela está ecoando em mim pelos processos de múltiplas interações complexas que nós compreendemos. Então, veja, acertamos em muitas coisas ao longo de 200 anos. A gente está aí, por isso que a gente tem um rádio, tem telefone, tem internet, tem muita coisa. Mas quando você olha o custo que isso trouxe e a quem foi mais beneficiado nesse processo, você diz, opa, não é bem assim, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Veja, quando eu olho há 200 anos atrás todos os fatos históricos que ocorreram, as cidades que a gente está vendo aqui, por exemplo, hoje com 8 bilhões, elas não eram assim. Elas não eram dessa forma. Tinha árvores, tinha rios limpos, tinha uma situação, não tinha uma situação de degradação ambiental. E hoje tem. E o pior, não se faz questão de ajustar, porque resolver a gente não vai ter como, porque você não tem como tirar uma pista mais do lugar, mas você tem como ajustar, arborizar no entorno da pista. Você tem como arborizar uma favela para trazer mais equilíbrio, a trazer mais paz. Então é isso que a Integração Verde está falando, Patrícia, há mais de 10 anos. É isso que a gente está tratando aqui, inclusive no Saúde no Ar, há mais de 10 anos, porque veja, no momento que eu tenho um sistema complexo, como é o nosso sistema de sobrevivência, que trabalha mais, com, por exemplo, na saúde, mas reserva mais recursos para terapia e diagnóstico, e não com prevenção, é óbvio, porque tem alguma coisa que está mostrando, dizendo o seguinte, as pessoas estão mais adoecendo do que tendo uma longevidade com qualidade de vida. Então, se tivesse os recursos voltados para mais recursos para a prevenção, a gente teria vivendo outro tipo de sociedade. É essa alerta que os cientistas começaram a dar para a humanidade. Não adianta eu ter uma sociedade que poucos ou pouquíssimos sejam beneficiados, né? Estejam nos seus condomínios arborizados, bem estruturados, e que a grande maioria esteja reverberando dor e violência. Então, essa reflexão eu gostaria que o ouvinte nesse momento fizesse, no momento oportuno, o internauta também, porque fica em podcast essa entrevista. A natureza, as consequências que nós estamos vivendo hoje, as consequências que já foram debatidas, ela teve uma causa. E a causa foi uma escolha de modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento que nós escolhemos, egoico, onde o centro do interesse é sempre o dinheiro e o poder, e não o bem-estar social. É essa a diferença. E onde é o gargalo de tudo isso? Por que que isso acontece e vai se permanecendo? Porque alimenta-se, nesse sistema, uma coisa chamada ego. ego, as pessoas ficam cada vez mais achando que pode consumir mais, posso ter um tênis mais caro, não importa se eu posso ter 10 Nikes, por exemplo, e acumular no armário. Essa é a sociedade, uma sociedade de consumo, e que quanto mais se consome, está achando que está fazendo a coisa mais correta, e no final das contas a gente está vendo a conta chegando. Então veja, para que a gente consiga ter mais de 8 bilhões de consumidores, a Terra está dizendo, com todos os dados científicos já mostrados, inclusive os pontos de não retorno, é que não dá mais, está apertado. A gente está vivendo um momento, sabe, por exemplo, a gente sabe que hoje se fala em alimentação o agronegócio de alta escala, não dá como se fala produzir uma quantidade gigantesca de alimento para alimentar essa população de 8 bilhões se você não traz um agronegócio que envolva fertilizante, que envolva agrotóxico, segundo o que se fala. Só que aí a consequência disso é, eu estou degradando o solo, eu estou enfraquecendo o solo, e as pessoas estão consumindo alimentos com agrotóxico. Então, são consequências em sede que a gente está vendo para onde está indo. Então, assim, a gente precisa encontrar soluções de agroecologia, por exemplo,